bem? Como é que estamos? Este é mais um Era Uma Vez no Oeste, agora nessa época de pandêmica, nessa época de virose, fazendo duas vezes por semana. Né? A gente tem o apoio, a força da cultura inglesa, né? E a gente continua firme e forte com ela, mesmo com a cultura inglesa não tendo aulas agora, respeitando o momento que a gente está tendo. Né? Mas o site está lá, bem aberto, culturainglesa.net, tem como aprender também na cultura inglesa de maneira online. É só entrar lá para ter mais informações. A gente agradece muito que a cultura inglesa, mesmo neste momento, continua com a gente. A gente está fazendo nosso programa de casa, cada um da sua casa, por isso a qualidade não é a de um estúdio, a qualidade não é de microfones profissionais. Nosso áudio está debilitado nessa época pandêmica, né? Estamos usando aqueles microfones que vêm nos nossos smartphones, né? Isso não é a coisa mais legal do mundo, não tem um estúdio onde estamos gravando também.
Foi, Jojo.
Vocês acabaram de vir o Escola levantando para falar com uma das filhas dele, né?
Está acontecendo. Vazou aí? Ah, desculpa, cara.
Não, Peio, essa é a vida real. A vida real do Era Uma Vez Oeste.
Não se preocupa, não. Como a gente grava em três faixas, o operador consegue tirar depois. Tu tava em silêncio, então ele tira esse som daí.
Mas esse, Fanny, tu vai ter que deixar. Senão vai ficar sem neck.
É, porque a gente tá falando sobre ele agora.
Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite ao senhor Daniel Escola.
Tudo bom? E aí?
Como é que estamos? Marcão, e aí, cara?
Como é que estamos, cara? Eu tô sentado e eu tô assim, olha, em modo full eremita, eu diria, cara. Eu leio livros, eu vejo séries, eu... Mentira, cara. Eu só trabalho e deixo a barba crescer. Eu quero saber como é que vai ser a questão de manutenção de cabelo e barba. Não só para as mulheres, mas para os homens na pandemia. Porque o meu tá ficando já uma coisa desgrenhada, horrível. A barba tá crescendo para todos os lados, cara.
Que inveja que eu tenho de vocês. Se o cabelo vai ficar grande ou não.
A gente faz um programa chamado Pretinho Básico, aliás, hoje é aniversário dele de 13 anos, e tem um humorista hoje com a gente, que é o Cris Pereira, que me mandou uma piada muito boa hoje, que um monte de marido tá descobrindo a verdadeira cor do cabelo da mulher.
É bem isso mesmo. Algumas parecem um gambá, assim, tem uma faixa branca no cabelo.
É, pior, que é verdade. Bom, vamos lá, a gente mudou a nossa dinâmica de podcast, né? A gente fazia o quê? A gente olhava um capítulo de The West Wing, depois de olhar o capítulo, a gente trazia os temas que a gente viu no capítulo e colocava os assuntos ali em voga, entrava de música clássica a conflitos na Caxemira, né? Dependendo do que acontecia na série. Aí, como a gente estava queimando a série, não tratando bem ela, porque tem um assunto maior pra gente falar hoje, tudo que correlaciona esse assunto, a gente inverteu, foi um pedido muito mais do Escola, assim, e que a gente acatou, porque ele era mais inteligente a se fazer agora. É. Então a gente traz agora artigos linkados a isso, né, e quem colaborou com mais artigos nessa entre-safra de um programa para outro na semana foi o Marcão. Marcão, escolha o principal artigo que tu mandou aí e começa a dissertar sobre ele, por favor.
Tá, não é o principal, tá? Mas é o que eu achei mais legal na minha linha de interesse, assim, que é um artigo da Nature, nature.com, que ela fala o seguinte, tá? Ele, o artigo, né? Coronavirus lockdowns have changed the way Earth moves. Ou seja, a maneira como os seres humanos pararam está manifestando no jeito como é que o planeta Terra inteiro se move, cara. É, eles estão detectando ondas sísmicas menores e acham que tem a ver com menos transporte público e, por exemplo, metrô, tá? E, cara, para mim isso é absurdo, assim, é uma movimentação revolucionária no planeta Terra, tá? Eu não sei se vocês sabem alguma coisa de geologia e mineração.
Não.
Sabem qual é a era que nós estamos hoje, a era geológica que nós estamos?
Antropomórfica?
Antropoceno. Olha só,
quase.
Nós três, tá? Nós não só nascemos numa outra década, como nós nascemos em outro século e nós nascemos também em outro milênio, certo? Porque o milênio mudou e nós nascemos no milênio passado, né? Não só isso, cara, né? A gente nasceu num período geológico diferente, cara. Tem noção disso? Antes do Antropoceno era o Holoceno, tá? E daí decidiram mudar para Antropoceno recentemente, porque entenderam que o ser humano modificou tanto a estrutura da Terra que quando a gente morrer, toda a população terrestre morrer, vai ter estruturas humanas que vão ser descobertas depois. Por exemplo, túneis de metrô. Esse é o tamanho do ser humano, assim, do sapiens. Modificou tanto a própria casa que a casa tem a sua cara já. o planeta Terra tem a cara da gente. Só que agora com os lockdowns e quarentenas e tal, a Terra tá meio retomando a forma, né? Tem várias histórias legais agora, por exemplo, de populações de elefantes que invadem cidades na Índia ou na China. Semana passada tinha uma história de Gales, eu lembrei do escola, tinha alguns caprinos, bodes e cabras que invadiram uma cidade em Gales. Porque as pessoas não estão mais na rua, cara. Então o planeta Terra tá...
Macacos, olha, né? Hã? Macacos em Jaipur?
Na Macacos Índia, em Jaipur, eu imagino que ratos num planeta inteiro. E então a Terra tá meio que retomando o controle, cara. E esse artigo fala sobre como a Terra tá se movendo de maneira diferente, sim. Não, claro, na rotação, na translação, não é pra tanto, né? Mas a questão do movimento sísmico de placas.
Não, não, é que tem um detalhe que é o seguinte, né? Isso se deu, né, e foi um achado de um sismólogo no Observatório Real da Bélgica, em Bruxelas,
isso,
né? Onde essa queda foi observada. E aí tu vai lendo o artigo e tu descobre que eles já tentam colocar esses observatórios em áreas rurais para fugir da movimentação urbana, né?
Uhum.
Cerca principalmente grandes centros, imagina o que não deve ser o barulho em Manhattan.
Exatamente.
Né? Em Londres, né? em Pequim, em grandes centros, né? Gigantescos centros do mundo aí. Principalmente os que têm buraco embaixo da terra que fazem a terra tremer. Mas o mais legal é que os caras se assustaram e se deram conta disso. E aí o artigo começa a detectar também o que isso pode trazer de benefícios, né? São meio lógicos. A gente tá meio que numa pegada assim, né? A gente tá meio que tentando...
Achar lá do mundo, né?
É, o que que pode acontecer, o que que vai acontecer. Eu acho que todos os artigos que a gente tá colocando ali na nossa roda mais ou menos trabalham essa ideia, né? Escola.
Eu só quero voltar um esclarecimento inicial aqui. Desculpa cortar o barato de vocês. Eu fiz uma sugestão aqui pra gente focar a pauta no coronavírus, porque existe um pecado, o maior pecado do jornalismo é brigar com a pauta.
Verdade.
E eu acho que, no fim das contas, o que a gente faz aqui é jornalismo de uma outra forma que não o hard news diário que eu faço, pelo menos, que o Potter faz na timeline, e que o Marcão, de certa forma, faz com entretenimento na Atlântida. Que cara, não adianta brigar com a pauta, entendeu? A pauta é coronavírus. Tem outra pauta que... Tu imagina a gente tentar ver a série agora, que necessariamente ela vai nos remeter lá para 2001 e tentar falar de coronavírus. Não ia ter fit, tu entende? Não ia dar certo. Então eu tô fazendo minha defesa aqui, tá? Tô assumindo meu espaço para fazer uma defesa da necessidade de a gente continuar, pelo menos por enquanto, falando de coronavírus, tá?
É, e mesmo assim a gente não tá dando informações, né? A gente não tá contando corpos, a gente não tá contando números de infectados.
Mas eu acho que essa é a grande vantagem desse espaço aqui, sabe por quê? É porque tudo que a gente precisa fazer, que é fazer o dia a dia do coronavírus, a gente faz nos nossos espaços normais, né, tradicionais. Aqui a gente tem um outro espaço que é mais para refletir sobre tudo aquilo que está se produzindo e se discutindo sobre o coronavírus de uma forma mais ampla, né?
Não, e olha só a história. Se um centro sismológico...
Consegue
notar pequenos terremotos e pequenas movimentações da Terra que ele nunca notou. Isso é o tamanho do que está acontecendo, né? É absolutamente, tipo assim, cara, eu vou usar uma metáfora, poucos são os assuntos no mundo que afetam ao mesmo tempo eu e um tio meu no Alegrete, grosso que dói, uma maravilha de pessoa chamada tio Batista, né?
Há muito tempo... Do Alegrete, imagina!
Só o Grenal conseguia fazer isso, entende? Mas pela primeira vez na vida tem um assunto que pega eu... O tio Batista e um cara em Frankfurt, um cara em Jaipur, um cara em Wuhan, um cara em Pequim, sabe? E um cara em Joanesburgo.
A gente está discutindo, vou te dar outro exemplo, tá? A gente está discutindo a maneira como a sociedade se comporta em todas as suas manifestações sociais da mesma forma no mundo todo. Vou te dar um exemplo. Agora estão criticando o governador da Flórida, o Ron DeSantis, porque ele demorou para tomar as medidas de restrição, de isolamento, só agora está tomando algumas medidas, quando a doença já está muito alastrada na Flórida, e mais, ele permitiu o funcionamento das igrejas, que é o mesmo dilema do Paquistão. O Paquistão está com o mesmo dilema. Lá do outro lado do mundo, outra religião, outra sociedade, outro hemisfério, o outro lado do mundo, entendeu? E está com o mesmo dilema. Só agora o governo do Paquistão tomou medidas de restrição mais duras, mas os centros religiosos continuam abertos, as mesquitas continuam abertas, né?
Não, e quando é que a gente imaginava, escola, que um assunto e que uma decisão seria parecida entre alguém no Paquistão e na Flórida?
Nunca. Nunca.
A gente está descobrindo de uma maneira diferente, né, o que podem ou não podem ser líderes.
É.
Né, porque hoje a gente entrevistou, eu vou trazer só um pouquinho da pauta diária para uma reflexão maior. A gente entrevistou hoje o Erno Harsheim. Ele é secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde aqui do Brasil, tá? Foi uma entrevista muito técnica, muito didática. A pauta era novos testes chegando no Brasil, e aí a capacidade de fazer testes, o que sobre coronavírus, né? E aí ele, no meio da entrevista, está conversando com a gente e ele larga uma coisa assim, sabe? Ele não pôde criticar, obviamente, o presidente dele, né? E aí ele se abraça onde? Se abraça no Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde tem o Mandetta. A última pergunta foi: vale a pena seguir a hashtag Fique em Casa? E aí ele fala assim: eu sigo o Mandetta. Né? Ou seja, é uma coisa técnica. A gente está vendo mesmo unidades, quer dizer, mesmo entidades que a gente achava que eram unidades, tipo governo federal, né? É uma unidade, né? Tá ali, né? Todo mundo concorda, tem um presidente que escolheu os ministérios, os técnicos estão ali também, alguns escolhidos nesse novo governo, só que a gente começou a ver que não é exatamente isso que tá acontecendo, né? A gente consegue... Tanto não é exatamente isso que um republicano da Flórida não tava levando tão a sério como o Trump começou a levar a sério há algumas semanas. O Trump não tava levando a sério como outros governantes estavam levando a sério há mais semanas, e que eram todos eles... entre aspas, deveriam pensar igual. Então, cara, a gente está caminhando mesmo para maiores unidades, assim. Eu acho que, acho que foi a escola que trouxe pela primeira vez isso aqui pra gente, nos capítulos anteriores, o particionamento, né? A gente começou a entender que é mais fácil comandar a nossa casa, depois o nosso prédio, depois o nosso bairro, né? Tem muitos distritos, né? Os Estados Unidos é uma coisa muito forte de distrito, e assim por diante, sabe? Sabe, vocês estão vendo, o Brasil foi atrapalhado pelos Estados Unidos na compra de...
Sim, de equipamento.
De equipamento, né?
Uhum.
Aí o seguinte, imagina, cara, a reunião nos Estados Unidos, onde eles viram que numa pandemia eles dependem da China para comprar equipamento. Eles não têm como fazer. Isso eu acho que é uma das grandes mudanças que vão acontecer na economia. Eu tô, na verdade, assim, meio que parafraseando um artigo que eu mandei ali do John Gray, né? O John Gray, aliás, até participou do Fronteiras do Pensamento, a escola já foi apresentador de várias entrevistas, né, de um grande evento que rola aqui em Porto Alegre, e ele tá colocando vários pontos, assim, e ele acha que chegou o fim da globalização. E aí ele critica o que ele chama de capitalismo liberal, né? Entre aspas, ele não usa a palavra socialismo, mas progressismo, também não é essa palavra, né? Mas está em inglês lá meio perdida, liberal, para quem acha. E criticando também o Estado mínimo. Porque a gente começou a ver que essa coisa de não, vamos pagar uma fábrica na China, porque a China é mais barato, e aí eu posso cobrar mais barato ou ter mais lucro, no grande caso, sempre, obviamente, mais lucro. Isso eu acho que é um resquício econômico, assim, porque os Estados Unidos se preocuparam quando eles se deram conta que eles só vão poder comprar uns materiais da China, sabe? É muito frágil, a pandemia mostrou a fragilidade daquele mundo aberto, daquele mundo sem fronteira, daquele mundo John Lennon Imagine.
Né?
Aquele mundo Imagine lá é uma merda, tipo assim, aquilo lá, não, cara.
No porque, countries, no
religion. Exatamente, isso é uma treta. Escola, isso é uma treta, escola, porque tu precisa, tu é o Trump, tu tava brigando, tava todo galo, né? Ah, porque eu vou construir muro, que é uma ideia, entre aspas, que pode crescer a partir de agora. Não tô falando como separar, não tô falando de questão imigratória, eu tô falando de economia mesmo. E aí, o que ele fez agora, escola? Se ajoelhou pro Xi.
Tem.
Se ajoelhou pra ele, entende? Porque ele viu que necessitava para curar vidas americanas dentro do muro dele.
Mas aí é o pragmatismo. No fim das contas, vai prevalecer o pragmatismo e não adianta, né? A bravata política vai ficar para trás. Tem outro exemplo que é o... A gente já falou dele aqui, mas todo dia ele vem com uma novidade, né? O primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, esse é uma mudança de, esse é uma mudança de discurso profunda, né? Ele, de uma hora para outra, ele teve que cair na realidade, porque viu que não se tratava só de uma gripezinha também, né? E agora tá ele com positivo para coronavírus e o país todo em lockdown brutal, né? No fim vai prevalecer o pragmatismo, né? Eu acho que só os doidos vão ficar para trás nessa história aí, sinceramente.
E ao mesmo tempo que eu, meu tio Batista, o Escola, o Marcão e uma pessoa na Etiópia está sofrendo com isso, cara, a pandemia ela apresentou defeitos de todo tipo de governo, né? E obviamente algumas qualidades, né? A gente chegou a ser batido na mídia que a Alemanha e a Coreia do Sul são exemplos em como lidar com uma pandemia, né? Até por maneiras diferentes, por ter uma pirâmide, que às vezes não é nem pirâmide, exatamente pirâmide, mas é diferente de sociedade, mas assim, ó, que a Irã, cara, Irã se fudeu. Estados Unidos é o novo pico mundial. Né? Começa na China, uma superpotência também sendo devassada.
Vou te dar outro exemplo, tá? Até eu tava aqui, casualmente, tava olhando aqui meu Instagram. E aí tem um cara, como é que é o nome dele? O Vlad Tchê. Que é nosso ouvinte e diz o seguinte, ó. Sei que... olha como ele tá ligado. Sei que hoje é dia de gravação do Era Uma Vez no Oeste. Desde ontem estou vendo muitas notícias vindas do Equador. Parece que o Covid-19 chegou devastando o sistema de saúde. Por se tratar de um país da América Latina, vocês poderiam fazer uma análise melhor do que está acontecendo por lá e projetar para o nosso país. Não consegui escutar a atualidade de hoje. Se o tema já foi debatido, peço desculpas. Imagina, Vlad. Cara, o negócio é o seguinte, o Equador, ontem da noite eu estava vasculhando informações sobre coronavírus e vi que estava rolando uma hashtag emergência em Equador. E aí eu fui olhar nas redes e vi que tinha muita imagem, muita coisa assim escatológica, até corpos sendo queimados nas ruas, pilhas de corpos amontoadas em locais públicos e tal. Eu pensei, puxa vida, isso aqui tá com cara de ser um grande problema, mas... deixa eu ver se isso aqui é real ou se não é imagem antiga, né? Deixa eu ir na fonte. E aí comecei a consultar os principais veículos de comunicação do Equador. Cara, o que o Equador está experimentando é certamente o primeiro país da América Latina a estar muito próximo de uma convulsão social gerada pelo coronavírus. Por quê? Primeiro, o país não se planejou adequadamente para combater a doença. Segundo, não há uma estrutura de saúde adequada. A saúde do Equador é uma tragédia. Terceiro, o governo demorou para tomar decisões. Quarto, tem uma faixa de população empobrecida que é muito grande. A pobreza cresceu muito no Equador nos últimos anos, principalmente, não só por ele, mas principalmente pelo Rafael Correa, que foi um governo alinhado com a Venezuela. E o que está acontecendo agora? O país simplesmente não tem estrutura para atender as pessoas, e aí as pessoas, tem muita gente morrendo em casa, morrendo na rua. Não,
é um colapso funerário.
Sim, não tem necrotério para todo mundo.
É exatamente.
Escola, tu acabou de descrever o Brasil, só que pequeno, né? Tu pegou o Brasil em pequena escala.
A diferença é que aquele grande pedido da campanha por muitas pessoas de menos Brasil e mais Brasil aconteceu no Brasil, aconteceu, os governos estaduais e algumas grandes cidades, porque o coronavírus ele pega mais onde tem mais gente amontoada, né? Tomaram a frente, não deram bola pro presidente e deram bola para o ministro da Saúde, abraçaram a causa e o Brasil começou antes. O Equador também tem as suas províncias, né, são chamadas de províncias, mas que não tem tanto poder assim. Mas assim, a gente pode ver isso, e isso foi uma coisa legal que a gente ouviu hoje do Erno, que não é o Brasil inteiro que vai ser afetado, vai ter regiões que vão pegar mais, que o bicho vai pegar mais, e lá a região é de Guayaquil. A gente fala Equador, mas é direcionado em Guayaquil. Né? O nome da província de Guayaquil é Guaxas. Esse é o nome da província, do estado.
Guaya, né?
Guaxa. Então, sabe, tu entende que, É a mesma coisa que a China. Fala, a China, né, cara? A China foi o Wuhan. A China, ao mesmo tempo que ela foi relapsa no começo, ela foi absurdamente competente depois em segurar numa região só e não espalhar para 1.300.000.000 de pessoas, né? Aí que tá. Lá não rolou menos Brasília e mais Brasil. O que salvou o Brasil foram os governadores, cara. O que salvou o Brasil, ou melhor, o que está salvando o Brasil.
É, até o momento.
É tantos governadores que hoje o Dória tuitou junto com o Lula.
É, eu acho que foi um tiro no pé do Dória, viu?
Total, cara.
E tu abre caminho, assim, ó, eu reconheço que nessas horas a gente tem que superar qualquer barreira, tá? Mas o Dória, ao reconhecer isso, ele dá chance para os malucos aí, sabe? Só para os malucos dizer, viu, a união das esquerdas, bababá. E tem uma coisa que o Dória não é de esquerda, todo mundo sabe, né? Mas não adianta, isso aí vai pegar.
Marcão, cara, é foda, meu, porque assim, eu tava vindo no Equador hoje de manhã e tal, eu tava discutindo aqui em casa e tal, e eu pensei, cara, é o Brasil daqui a pouco. O Potter falou bem, porque o Brasil, ele tem várias regiões, vai atingir o Brasil diferentemente, né? Então eu acho que Rio de Janeiro...
Já tá acontecendo, né, Marcão?
É, São Paulo e Rio vai ser um troço, assim, absurdo, e Rio de Janeiro tem as favelas, e assim, ó, não tem modelo previsto de disseminação do vírus para favelas, tá? O tal do Imperial College e tal, todos os modelos atuais de disseminação de vírus, eles não levam em conta a favela. Então a favela e o estilo de favela brasileiro, principalmente, né? E vai agora, a gente vai perceber como é que é a merda que é o Brasil, na real. Agora a gente vai ver o tamanho da merda que a gente vive nesse país. Eu acho que vão ser dias meio tensos agora, tá? O número americano já é um troço absurdo, 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 absurdo.
Posso te dar o último número, já que vocês querem números? Ou não querem números, pode ser?
Ah, cara, pra mim número é legal pra ilustrar, tá? Eu parei de acompanhar número. Especialmente no Brasil, né? Porque no Brasil tem 20 quantos mil testes agora, assim, na fila, né? Pra serem testados, tá? Então, tanto faz, né? Agora tanto faz, cara. O que tem, importa é o número de mortes e leite de UTI. Número de testes, não importa mais.
Eu tô no Worldometer, tá? O número de casos está chegando perto de 1 milhão de pessoas infectadas, 997.555, e o número de mortes passou 50 mil, oficiais, né? 51.451.
Isso, no mundo, né?
No mundo. O país com maior número de mortos, 13 mil mortos na Itália, 13.915. 5.700 nos Estados Unidos, 10 mil na Espanha, 1.000 na Alemanha, 3.300 na China,
3.300 na China, asterisco.
Sim, mas asterisco.
Pois, Itália, asterisco, eu botaria.
Asterisco na Itália também.
Asterisco no Brasil, daqui a pouco vai ser vários asteriscos no Brasil.
Milhares morreram e não tiveram... Milhares mesmo, sim. Quem está dizendo isso...
A gente pode fazer aqueles artigos assim, um asterisco ou dois asteriscos, ou três asteriscos. O Brasil, aparentemente, são asteriscos de incompetência. Na China, podem ser asteriscos por competência em fazer algo que... exatamente. Né? Então, vamos botar um asterisco, dois asteriscos, mas assim, o real é que nós nunca... Bom, é o que se fala, né? A gripe só ela matou os caras falam, entre 50 e 100 milhões, né? Tipo assim, como assim entre?
Gap é muito grande, né?
Ninguém sabia de o que estava morrendo, sabe? Então acontece isso. Mas tem muito número de incompetência e muito número de maldade também.
Tem um termo que está sendo mal empregado, eu acho, que é subnotificação, tá? Eu tenho visto até na imprensa, assim, vários jornalistas usando o termo subnotificação. Só que não é isso, né, cara? O que acontece no Brasil é subdiagnóstico. Tu não sabe que o cara tem, ele ou morre ou ele se cura, tu fica sem saber, mas não é notificação. Porque está sendo notificado pelo Ministério os casos que eles acham que são. Agora, quando eles não têm certeza ou nem chega no médico, é o que eu acho que vai acontecer no Brasil, né? A favela não vai chegar no hospital do Rio de Janeiro, vai morrer e vai ser enrolado em lençol. Então tu não vai ter subnotificação, tu vai ter subdiagnóstico, que é um problema maior ainda pra mim, na minha opinião.
Marcão, ele tá sempre muito bem dos termos médicos, né, escola? Não sei por quê, cara. Como ele tem leituras médicas,
leituras, né?
Eu tenho. Papers, né?
Olha, eu vou dizer pra vocês, tá? Eu tenho orgulho agora, porque ontem, numa discussão de médicos aí no hospital aqui de Porto Alegre, foi citado um tweet meu.
Olha.
Porque eu tô numa briga, cara, pelo uso de máscaras, tá? Pra mim, máscara é um assunto que não está sendo discutido suficientemente bem no mundo inteiro, no Brasil principalmente. Eu entendo a questão de recurso físico, né? Não tem máscara, os Estados Unidos compram da China, eles vão lá e metem dinheiro e compram do fornecedor. Cara, a máscara tem que ser discutida, porque a gente não vai conseguir fazer uma quarentena completa. O Brasil não é a Itália. A gente não pode botar todo mundo nos prédios e garantir que vai todo mundo ser alimentado, vai ter dinheiro, vai pagar o aluguel. Não tem como, cara. Não tem lockdown no Brasil. E o tal do isolamento vertical é uma falácia, né? Não tem como. Ninguém consegue propor um modelo, a não ser que tu bote os velhos em campo de concentração. É o único modelo que eu entendo. Sabe? Não vai rolar. Então, cara, máscara. E daí eles estão debatendo agora no mundo médico. O Mandetta tá talvez se abrindo para isso. E a OMS está começando talvez a recomendar o uso de máscaras, não só para paciente diagnosticado, como também para paciente assintomático, que é o pior caso, né? O cara tem o Covid, não sabe o que tem, tá espalhando por aí e não usa merda na máscara, cara. Porque a galera não é para usar máscara. Ah, vamos se catar, meu. Na boa. Não tem condição. Vou dizer, tá. O entendimento da máscara tá errado. A galera acha que o cara vai ter uma falsa sensação de proteção. Mas não é para tu te proteger. A máscara não é para você não pegar o Covid. É para você não transmitir o Covid. É que nem nós três, tá? Numa videoconferência. Tá vazando um áudio, tá? O que é melhor? Eu tentar mutar um áudio ou todo mundo mutar o microfone? Se todo mundo muta o microfone, tu interrompe a emissão. Ele não tem áudio. Acabou? Fica em silêncio total. Essa é a ideia da máscara. Tu minimiza o contágio, impedindo que o emissor contagie os outros.
Posso trazer um parágrafo para vocês, que eu acho que vocês gostam mais que eu desse tipo de discussão? Eu falei do John Gray aqui no começo do programa, e ele escreveu num site chamado New Statesman.com. Ele é inglês, né? Ele é um filósofo inglês, e ele escreveu um texto que se chama Por que essa crise é um ponto de virada na história? É. Aí ele coloca embaixo no subtítulo: a era do pico da globalização acabou. Para aqueles de nós que não estão na linha de frente, limpar a mente e pensar em como viver em um mundo alterado é a tarefa em mãos. Aí ele começa a apresentar a sua ideia, e aí ele chega em três parágrafos que são curtinhos, eu queria ler para vocês discutirem, por favor. Eu preciso que vocês falem sobre isso aqui. Vamos lá, abre aspas. A pandemia acelerou abruptamente a mudança geopolítica. Combinada com o colapso dos preços do petróleo, a disseminação descontrolada do vírus no Irã poderia desestabilizar o seu regime teocrático. Com as receitas em queda, a Arábia Saudita também está em risco. Sem dúvida, muitos desejarão boa viagem a ambos, né? Boa vontade para que isso acabe em ambos. Mas não há garantia de que um colapso no Golfo produza algo além de um longo período de caos. Apesar de anos de conversa sobre diversificação, esses regimes ainda são reféns do petróleo. E mesmo que o preço se recupere um pouquinho, o impacto econômico da paralisação global será devastador. Aí ele segue. Em contraste, o avanço do leste asiático certamente continuará. As respostas mais bem-sucedidas à epidemia até agora foram em Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. É difícil acreditar que suas tradições culturais, que se concentram mais no bem-estar coletivo do que na autonomia pessoal, guardem isso, não tenham desempenhado um papel importante em seu sucesso. Eles também resistiram ao culto ao Estado mínimo. Não será surpreendente se eles se ajustarem a... Eu não tinha ouvido essa palavra ainda. Desglobalização melhor do que muitos países ocidentais. E aí ele acaba falando sobre a China. A posição da China é mais complexa. Dado seu registro de encobrimentos e estatísticas opacas, é difícil avaliar seu desempenho durante a pandemia. Certamente não é um modelo que qualquer democracia possa ou deva imitar. Como mostra o novo NHS Nightingale, não são apenas os regimes autoritários que podem construir hospitais em duas semanas. Ninguém conhece todos os custos humanos da paralisação chinesa. Mesmo assim, o regime, aqui, olha a virada, o regime de Xi Jinping parece ter se beneficiado da pandemia. O vírus forneceu uma justificativa para expandir o estado de vigilância e introduzir um controle político ainda mais forte. Em vez de desperdiçar a crise, Xi a está usando para expandir a influência do país. A China está se inserindo no lugar da União Europeia, ajudando governos nacionais em dificuldades como a Itália. Muitas das máscaras e kits de teste que ele forneceu provaram estar com defeito, mas os países compram mesmo assim. Cara, é uma movimentação gigante, eu quero que vocês falem. São vários exemplos aqui. É o Oriente Médio, os tigres asiáticos, entre aspas, imagina, há muito tempo a gente não veio, e a China com a desglobalização. Venha.
Primeiro deixa eu fazer uma referência ao NHS, que é o National Health System da Inglaterra. É o SUS, tá? É o SUS da Inglaterra, com muito dinheiro, né? E agora, inclusive, o Boris Johnson está dizendo o seguinte: viram, se não fosse o NHS, a gente estaria bem pior. Cara, assim, eu vou tomar liberdade, assim, cometer o crime de discordar um pouquinho dessa tese dele. Eu acho que não tem ninguém se beneficiando disso voluntariamente. Eu acho que todo mundo que vai se beneficiar de alguma forma ao superar essa crise tá se beneficiando disso involuntariamente. Ah, porque a China vai superar, superou antes. Bom, nasceu na China, não nasceu porque a China provocou isso, claro, está muito claro isso, não foi a China que construiu esse novo coronavírus, ele surgiu de forma involuntária. Eu acho que a China tem vários defeitos, entendeu? O primeiro é ser uma ditadura, o segundo é ter escondido isso, e eu não vejo como a China vai se beneficiar disso. O Irã, que ele está dizendo aqui que o Irã quase, o governo quase caiu há 3 semanas. Entendeu? O governo quase caiu, quase foi derrubado, porque tem muita insatisfação do povo na rua, justamente porque isso foi escondido da população.
É que ele cita isso, né? Derruba qualquer tipo de padrão governamental, né? A pandemia, uhum, ela entra pelos corpos, né?
Uhum. Não, e assim, ele está dizendo assim que o Xi está usando isso para expandir a influência chinesa pelo mundo. Mas tu não via a influência chinesa antes? Ou mais, tu não via o crescimento da influência chinesa antes do coronavírus? Entendeu? Tu pega qualquer produto, vou pegar meu iPhone agora, tá? Meu iPhone agora, eu vou tirar a capa dele e vou ler o que está escrito atrás, tá? Designed by Apple in California, indústria brasileira, blá, 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 feito na China. Os componentes são feitos na China. Tu entende? Antes e depois do coronavírus, a expansão chinesa vai continuar da mesma forma, com ou sem coronavírus, esse é o meu ponto.
É que ele traz a discussão, Escola, de que assim, a gente, por isso que ele usa o termo de que pode haver uma desglobalização depois, porque a gente aprendeu que o mundo funciona com todo mundo dependendo de todo mundo, e que numa crise a gente vai se aliar com pessoas que a gente não se aliaria nunca, né, tipo João Dória e Lula, e a gente vai brigar com quem a gente não pode brigar. Uhum, os dois recuos da maior figura política do mundo, Donald Trump, indicam bem isso. A América que levanta essa bandeira, freedom, que levanta essa bandeira de dona do mundo, ou melhor, do policial do mundo, né, em alguns grandes momentos da humanidade, o xerife precisou de um xerife, realmente, só um xerife para botar paz em algum local lá, o governo Trump, o Mandetta do Trump, chegou lá com o Trump e falou assim, olha só, a real é o seguinte, sabe? Essa frase, eu acho que ela nunca apareceu tanto assim, a real é o seguinte, presidente. Tem um monte de técnico falando para político, né? Político é político, técnico é técnico, mas tem um monte de técnico para político assim, ó, presidente, a real é a seguinte, e isso aí até a ditadura chinesa ouviu, técnicos chineses chegaram lá no partidão e falaram assim, ó, a real é a seguinte, a pandemia, ela tá cagando para regime político, para esquerda, para direita, para centro, para puta que pariu. Então, eu acho que esse tema que o John Gray traz, assim, eu acho que é interessante, essa coisa de desglobalização. Eu tenho certeza que os Estados Unidos vão pensar assim, cara, a gente precisa ter, depois dessa pandemia, umas fábricas que possam produzir isso aqui. Entende? Tipo assim, a gente vai ter que, numa próxima pandemia, poder depender menos dos outros e mais da gente. Aí abraça aquela causa que o Escola falou lá, 3 ou 4 programas, de um mundo que não tá mais tão... como é que eu posso falar? Me ajuda aí. Não tá mais tão interligado.
Conectado.
Ele vai continuar estando interligado e conectado, óbvio. São milhões, bilhões de pessoas serem alimentadas.
Mas em alguns pontos chave não, né?
É, exatamente. É. Teve uma pandemia que falou que a gente pode estar caminhando para essa...
O primeiro parágrafo, esse aí, Potter, que ele falou do Golfo, me chamou a atenção, tá? Porque assim, eu não sou economista, não sei os números, né? Mas eu queria saber como é que tá a venda de gasolina e petróleo e combustível no mundo todo. Porque deve ter dado uma pane geral aí, né? Porque, assim, a galera tá parada em casa. Tu não sai para consumir nada, né? O consumo tá diferente. Assim, sem consumo, sem petróleo, né?
Não tem como só as CGs, né? Que só tá andando CG na rua.
E caminhão, né?
Manter o Oriente Médio.
Pois é, então o Oriente Médio, assim, o Golfo, ele falou, vai rolar um meltdown, né? O termo que ele usa, tá? E agora a gente vai ver qual é a extensão do poder da Arábia Saudita, por exemplo. Quero ver se eles conseguem segurar aquelas tribos todas só na conversa agora. Porque a grana vai parar de entrar, cara.
É. Deixa eu dar uma... Eu acho que vocês não estavam me ouvindo ali. Não sei. Eu acho que deu algum problema no meu microfone aqui. Eu queria dar um pitaquinho sobre as máscaras.
Por favor.
A tua tese, Marcão, só repete ela.
Minha tese é que tem que usar máscara também, né? Se não vai conseguir fazer um lockdown completo, tem que incentivar todo mundo a usar máscara, como tem agora no segundo parágrafo desse do John Gray, que tá, New Statesman, que o Potter mandou. Eles têm uma tradição cultural com focos no bem-estar coletivo mais do que na autonomia pessoal. E aqui ele não fala, tá? Mas quando eu li esse parágrafo, eu pensei, sim, máscaras. Os países que têm máscaras estão muito melhor no controle. É Taiwan, é Coreia, é Japão e Singapura.
Vocês viram o vídeo oficial da República Tcheca? O vídeo é muito interessante, vou passar para você. É o seguinte, é um vídeo institucional sobre como a República Tcheca tem os mais baixos índices de infecção e de mortes da Europa. Tudo bem, é um país pequeno também, tem uma condição geográfica diferente, a condição social diferente, mas... Perto dos seus vizinhos tem números bem baixos de coronavírus, tá? E fundamentalmente porque desde o início houve isolamento social, desde o início houve conscientização da população, desde o início houve uma política de governo e desde o início a população toda está usando máscara. E me incomoda um pouquinho essa história da máscara, sabe por quê? Porque o argumento sempre foi o seguinte, não podemos incentivar, aqui no Brasil pelo menos, não vamos incentivar as pessoas a usar máscara, senão... vai acontecer o seguinte, as pessoas vão achar que só usar máscara tá bom, tá suficiente, não é. Segundo, se a gente incentivar o uso de máscara por toda a população, não vai ter máscara suficiente para aquelas pessoas que mais precisam, que são aquelas que vão trabalhar em hospitais. Ok, esse era o discurso 2 meses atrás. Tu teve 2 meses, o governo teve 2 meses para fazer uma produção em massa de máscaras para...
Exatamente.
Possibilitar para uma boa parte da população, tu entende? E agora não adianta, eu abandonei esse discurso de dizer para as pessoas, não use máscara. Como assim? Tudo bem, de novo, eu não acho que a máscara é a solução total.
Isso, também acho. Né?
Por aí. A máscara não te blinda, a máscara de alguma forma te protege.
Protege os outros, Escola.
Então eu vou passar o vídeo para vocês, é muito legal, muito interessante.
É meu ato, meu Deus,
o grande encantamento assim, disso, assim, e Escola, até pelo que tu falou, assim, de novo trago a entrevista que a gente fez hoje com o Erno Harsheim, que é secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério. Eu perguntei para ele, por que o governo brasileiro não estava se mexendo antes, né, para fazer testes, para buscar os testes, e ele me deu uma resposta que para mim foi convincente, principalmente ali pela época de janeiro, assim, Potter, porque é uma nova pandemia, os testes não estavam prontos.
Não, mas eu acho...
Nada estava pronto. Ninguém sabia se máscara era bom ou ruim. A cultura de usar máscara dos países mais organizados da Ásia fez com que diminuísse. Ou seja, são coisas que a gente vai descobrindo com o tempo passando. Eu aceitei a resposta.
Eu não.
De alguma maneira.
Não aceito.
Eu acho que o Brasil, sim, poderia ter se mexido mais rápido em fevereiro e março. Eu acho sim. E acho que quem atrapalhou isso foi, tem um nome, Jair Messias Bolsonaro. É ele que atrapalhou, porque o Ministério da Saúde, o Scola ouviu no primeiro dia, na atualidade, né, o secretário Gabardo falando, sabe, tipo assim, o governo brasileiro, através do seu Ministério da Saúde, estava ligado no que estava acontecendo lá. Agora, uma coisa é tu ficar ligado e levar pro teu chefe. Se o chefe tava domingo passado indo numa feira no Distrito Federal, o que tu acha que passava na cabeça do Bolsonaro no carnaval? No dia 1º de fevereiro. Tipo assim, sabe? Se ele chamou de gripezinha 10 dias, sabe? Então, tipo assim, para vocês verem, de novo, a gente falou um pouquinho, né? A gente tá vendo os tamanhos dos líderes. Quem é e quem não é. Quem sabe ser e quem não sabe. Né? E até voltar atrás da pontos, né? A gente tá vendo agora o Trump numa situação como essa. Nem a guerra civil parou uma eleição americana. Os caras já começaram a trabalhar com essa ideia, né, de parar a eleição americana. É cedo, a eleição é lá em novembro, né? É na segunda
terça-feira de novembro.
Exatamente. Então, aguardemos os próximos fatos, assim. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que se os Estados Unidos agora tá mal, mas se ele lidar da maneira que tem que lidar agora nesses próximos 2-3 meses com a pandemia, o Trump é reeleito. Lembra, cara, que nós discutimos nesse podcast, cara, sobre reeleição americana, e agora apareceu uma pandemia, mudou tudo. Não interessa mais nada que nós gravamos. Não escutem as nossas análises daquela época. Nós não sabíamos sobre o coronavírus. Mudou tudo. E uma outra coisa que eu quero somar, assim, que de alguma maneira eu acho que tem que tirar uma crítica à China. A China, ela prendeu jornalistas, não deu bola para médicos, destruiu análises, né? E isso não sou eu que estou falando, tá? Não sou eu que estou falando. Isso aí é The Guardian, Washington Post, New York Times e outros grandes meios de comunicação do mundo. Agora, lidar primeiramente com uma nova pandemia tem os seus ônus, né? Tem os seus ônus. Tem dificuldade. Descobrir que tipo de teste para achar esse vírus. Tem algumas dificuldades logísticas, assim, sabe? Que eu acho que é importante a gente dar um voto de confiança também a um governo chinês, que a gente sabe que tem vários defeitos, mas também consegue lidar com algumas situações de maneira mais rápida, assim. Gurizada, mais alguma coisa a falar?
Eu tenho abraços. Eu vou dar uma de Daniel Escola hoje e vou mandar abraços, tá? Porque o Potter falou do meu contato estreito com a medicina. Eu tenho aqui uma lista de grandes médicos que estão na linha de frente contra o coronavírus, que ouvem Era Uma Vez no Oeste e são muito, mas muito entusiastas do Era Uma Vez no Oeste duas vezes por semana. Eles pediram isso várias vezes e a gente acabou fazendo meio sem querer, tá? Então vou mandar um abraço para todos eles, pode ser uma lista meio pequena, mas acho que merece mandar pro nome, assim. São todos eles médicos de Porto Alegre que, cara, ouvem a gente, adoram a gente, passam pelos corredores escutando o Era Uma Vez no Oeste no fone de ouvido e tal. Olha só, Lisângela Preissler, obviamente, Jussara Macari, Antônio Barros Lopes, Rodrigo Weinstein, Dimitris Varvac Rados, Ricardo Cremonese, Patrícia de Leon e o Malman, que aparentemente só chamam ele de Malman, não sei qual é o nome dele, tá? Todos médicos aqui de Porto Alegre ou entusiastas do Era Uma Vez no Oeste, espalham por aí e tal, estão todos na linha de frente contra o coronavírus aqui em Porto Alegre, ouvem a gente, então um grande abraço para eles, todos médicos aqui.
As pessoas pedem para a gente publicar em algum lugar os artigos que a gente discutiu no ar aqui. Fechado, o Marcão vai publicar no seu Twitter agora, ele que vai ter esse trabalho, ele tem pouca coisa para fazer no dia, então ele vai pegar aqui, ele anotou todos os artigos que a gente falou e ele vai postar no Twitter dele, no Matuete. Foi decidido de uma maneira totalitária agora.
Olha só, ideia, tá? Eu faço isso depois que saiu Era Uma Vez. Saiu Era Uma Vez, a gente posta o link pro episódio, a gente posta os links dos artigos, eu posto, tá? Tem um ouvinte nosso que tá reclamando bastante que a gente faz muita leitura de artigo, livro e profissionais americanos e do mundo todo e tal, e esse cara, pelo visto, ele é contra a globalização, ele é um desglobalista, ele é um pioneiro disso aí já, E ele quer que a gente leia mais brasileiros. Então, estamos abertos nos nossos twitters, eu acho, para mandarem links de brasileiros que tenham algum texto sobre o assunto, eu acho, né?
Tá valendo a gente comentar, tá valendo a gente comentar no próximo o texto da Jill Lepore na New Yorker. É New Yorker dessa semana, tá? Tá valendo até pra terça-feira que vem.
Isso, sobre a solidão, né?
Isso.
É, eu trouxe um livro aqui pra falar sobre isso hoje, mas não vai dar tempo.
Vocês conhecem a Jill Lepore, né? Ela escreveu talvez um dos livros mais importantes aí dos últimos 10 anos. Não li ainda porque não tive chance de pegar na mão, mas é um livro que é recomendado pela aquela série do Bill Gates.
É um livro
chamado These Truths, essas verdades.
Eu gosto muito dela.
Vou criar um quadro agora aqui que é imediato, tá? Vai ser sempre o final. Nós vamos acabar todos os episódios, desculpa, assim. Não tem nada a ver com o assunto que a gente falou. Dá uma dica de um produto a ser consumido, obviamente de preferência cultural. Pode ser, cara, encontrei uma cucharra maravilhosa ali no mercado, compra essa cucharra, que ela pega o feijão melhor.
Cucharra?
O charra é aquela coisa que te pega o feijão.
Então, pra mim é poxa. É? Ah, o cara de Alegrete é fogo, né?
É foda, meu. Tem outro dialeto, cara.
Eu aprendi uma... Eu sei que cuchara é colher em espanhol, mas cucharra eu não conhecia.
Acho que vem daí, talvez. Meu avô, minha avó falavam, minha mãe, meu pai. Bom, beleza, vamos lá. Marcão, valendo. Uma coisa que nós não discutimos e que não foi falado aqui, dá uma dica, vai.
Tem um livro do Ronan Farrow, que é o filho do Woody Allen com a Mia Farrow, que é sobre a reportagem dele que levou à prisão do Harvey Weinstein e de vários outros assediadores. É Catch and Kill, é o nome do livro, tá? É bem legal, do Ronan Farrow, Catch and Kill, e conta a história de como ele foi debulhando em entrevistas com mulheres que foram violentadas, assediadas por grandes figurões de Hollywood e da televisão americana. É bem legal, ele tem uma história meio pessoal com isso, né? Porque a irmã dele também tem uma história de assédio contra o Woody Allen, não a que casou com o Woody Allen, mas outra irmã dele. Então, cara, é um baita livro, assim, conta do ponto de vista do profissional de jornalismo, né? O jornalista e como ele acabou indo para New Yorker. Foi a única revista que queria publicar ele. A TV que ele trabalhava se recusou a veicular as reportagens dele por medo, porque todo mundo começou a fazer um círculo fechando, dizendo, ah, olha só, isso aqui não dá. Isso aqui não dá para ir pro ar. E ele continuou trabalhando com ele, um produtor e tal, e é New Yorker que abraçou ele, publicou na época, e ele contou no livro dele, Catch and Kill, a história de como é que ele fez as publicações dessas histórias.
Perfeito. Escola, vai. Nada a ver com o que a gente falou.
É o Ronan Farrow, que é a cara do Frank Sinatra, né?
Cara, ele canta igual o Frank Sinatra, mas ele, sabe que ele brinca sobre isso, né, o Escola? Tem um tweet dele uma vez que ele falou o seguinte, ó. Bom, até onde eu posso saber, todo mundo pode ser filho do Frank Sinatra. Exatamente.
Repete o livro.
Catch and Kill. É pegar e matar. Catch and Kill.
Eu estava dando uma olhada num livro recente aí, chamado The World in Disarray. É o mundo desarranjado, é o mundo desorganizado. E eu estava escrito pelo Richard Hess, que foi o assessor sênior do Bush pai na Casa Branca. E ele é presidente do... Ele preside um grande think tank nos Estados Unidos, tá? E o livro dele fala sobre como o mundo estava desarranjado, né? Como as coisas estavam desarranjadas, tudo a partir principalmente da Guerra do Golfo. E como as coisas estavam nos últimos anos completamente fora dos seus lugares. Eu fiquei pensando, esse livro é de 2012, eu acho. Fiquei pensando, o que, que ele vai escrever agora, depois de 2020?
Ah, ótimo. Repete o nome do livro, por favor, escola.
The World in Disarray. É o mundo desarranjado, mundo desajustado.
Desarray, tá.
Chamando uma foto dele.
Ótimo, ótimo. E eu vou dar uma dica delincada ao que o Marcão falou e já estava preparado para isso. Eu estou procurando ver mais filmes do que séries, porque série tu começa e é um casamento, né? E eu estou acompanhando a última temporada de Homeland, então os capítulos só chegam domingo. E ontem, por acaso, eu sabia que tinha um defeito, né? Que tinha uma coisa que eu não tinha prestado atenção ainda, que tinha um filme novo do Woody Allen que eu não tinha visto. Tá longe, mas léguas de distância de ser os melhores filmes do Woody Allen, mas ele lançou recentemente, mas no ano passado, um filme chamado Um Dia de Chuva em Nova York, com atores jovens, novos agora aí, né, com aquela linguagem Woody Allen. Cara, eu vou falar pra vocês ontem à noite como foi bom ver o jeito Woody Allen de fazer filmes, assim, sabe? A minha cabeça saiu um pouco do coronavírus, foi legal ver uma Nova York, como ele só ele sabe mostrar, e essa é a minha dica, tá aí.
Rapidinho, então.
Só procurar aí, Um Dia de Chuva em Nova York.
Rapidinho, qual é o filme favorito do Jalen pra cada um de nós?
Cara, eu vou decepcionar vocês, eu não sou um grande fã de Woody Allen, tá?
Mas... Uma galera, não é? Tem uma galera que odeia, inclusive.
Não, eu não odeio, longe disso. Tem vários filmes dele que eu acho legais.
O meu favorito é Zelig, que é um documentário fictício, né? Um mockumentary. Ele começou com esse estilo na época e, cara, pra mim é genial, assim, é um trabalho maravilhoso dele, Zelig. Não tem lugar nenhum. Tem que procurar na rede mundial de computadores, eu
tem
acho.
Tem DVD. Não, tem DVD.
Não, DVD tem, né? Mas quem é que tem um DVD hoje? Eu tenho um DVD também. Tá aqui em casa,
eu,
mas...
E o pior é que eu tenho esse DVD. Especificamente eu tenho esse DVD. Eu vou falar o seguinte. Eu acho que é Manhattan e Noivo Neurótico e Noiva Nervosa. Boa. Acho que os dois. E eu gosto quando ele começou a ir para cidades. Eu gosto de Victoria em Barcelona, Eu gosto de Meia Noite em Paris. Entendi. Até o de Roma, que é o mais fraquinho, é legal, assim, quando ele sai de Nova York e descobre, né? Eu gosto também do filme de Londres, acho que é interessante o filme de Londres também, né? Que eu acho que tem a Scarlett Johansson, né?
Tem.
Acho que
tem, né? É engraçado, né? Aquele filme.
É Ponto Final. Ponto Final, acho que é o nome do filme. Acho que vale, assim. Mas,
óbvio, e Colin Firth também, eu acho que tem aquele filme lá.
Também tem. Mas isso aí. Então tá, rapaziada. Beijo pra vocês. A gente volta na semana que vem. Só uma informação, você já deve ter notado isso. A gente mudou os dias de lançamento, né, dos episódios. A gente vai lançar agora eles terças e sextas-feiras. Certo? Se alguma coisa mudar, a gente avisa vocês. Cultura Inglesa! Obrigado pelo carinho de estar com a gente, tá? Certo? De verdade. Parou tudo, aulas fechadas. E a Cultura Inglesa, só entra lá, culturainglesa.net, ainda ajudando as pessoas a compreender essa língua tão amada por todos e tão falada por bilhões de pessoas. Beijo. Escola, beijo pra vocês todos aí.
Valeu, hein?
Até mais.
Beijo, tchau, tchau.